Olá, meu nome é Miriam Guiar, eu sou especialista em vinhos e trabalho com a formação de sommeliers e consumidores de vinhos. Essa é uma série de podcasts em que eu trato de temas variados, recortes variados sobre o universo do vinho, e vocês podem encontrar disponível em várias plataformas. Se quiserem saber também mais sobre o meu perfil, meu currículo, vocês encontram aí na apresentação do podcast. O tema de hoje é sobre o envelhecimento do vinho. Algumas questões eu me coloquei, assim como eu faço nos outros podcasts, eu me coloquei algumas questões para abranger melhor a temática e tirar dúvidas aí dos ouvintes. Então, a primeira questão é uma dessas máximas, que é um vinho, quanto mais velho, melhor. Não, né? Definitivamente a gente não pode fazer essa afirmação de forma genérica. Isso é muito relativo em relação a vários tipos de vinhos e falar isso de forma genérica, mesmo o vinho que se guarde por muito tempo, em algum momento ele vai declinar, né, e morrer. Na verdade, a gente costuma dizer que o tempo de vida, né, o ciclo de vida de um vinho é como de qualquer outro ser vivo. Ele é um produto vivo que vai evoluindo, vai mudando de um dia a outro, né, dependendo dos procedimentos que são feitos. E a gente costuma dizer justamente que ele tem um ciclo de vida, esse ciclo de vida que ele vai amadurecer, né, chegar no seu máximo, depois vai declinando e morrer. Isso vai variar segundo a espécie também, a espécie de vinhos, né? Alguns têm ciclos mais longos do que os outros, entender isso que é um pouquinho mais complexo. Mas o que provoca tanto a evolução, né, o crescimento do vinho como um ser vivo mesmo, para que ele chegue num ponto melhor de consumo, é o processo de oxigenação, né? O oxigênio é necessário para a evolução dele e também, por outro lado, é o oxigênio também que vai fazer que ele evolua e depois chegue num ponto que ele não fique só oxigenado, mas oxidado, né? A segunda questão é: quais os fatores justamente que influenciam a longevidade do vinho? O que faz com que ele tenha um tempo de vida mais breve ou mais longo, né? Bom, alguns aspectos, a começar pelo tipo de uva, o tipo de variedade. Algumas têm alguns perfis da sua própria constituição que ajudam, né, que na verdade projetam, né, uma possibilidade, mostram um potencial maior de evolução, de guarda. E então, isso aí, a gente conhecendo, vai saber perfil de cada uva, mas saber daquelas que podem apresentar características que são mais aptas para o envelhecimento. Agora, para que essa uva fique pronta, ela depende justamente das condições naturais, né? Existem climas, né, e inclusive safras, anos, que são mais favoráveis para uvas com um potencial de guarda maior. Então, essas condições, aquilo que a gente diz um pouco do terroir, né, do solo também, são essenciais, são muito importantes para que eu tenha um resultado de uma uva com mais potencial de guarda e outras, né, com menor potencial. O processo de produção também, né, que depois com essa uva, ele também pode ser mais cuidadoso no sentido de preservar essa evolução do vinho, como ele pode acelerar esse processo, né, para dar também uns exemplos aqui. Por exemplo, uma uva, né, no caso das uvas brancas, a uva Riesling é uma uva que tem um potencial, né, de guarda muito grande dentre as uvas brancas, né? E aí, vamos falando mais da constituição da uva, por quê? Porque há normalmente dois elementos que estão nas uvas, né, fazem com que ela tenha um potencial maior, né, que é a acidez e o tanino, né? Eles são elementos que são antioxidantes do vinho. Então, um vinho que tem uma acidez maior, um pH mais baixo, resultando numa acidez mais elevada, ele tem um potencial de guarda maior, né? E isso acontece, já é do próprio perfil de algumas uvas, como da uva Riesling. Dependendo da região, das condições naturais, ela pode ter mais ou menos, né? E, então, a gente vai fazendo essa combinação de fatores. No caso, por exemplo, da Cabernet Sauvignon entre as tintas, também ela é uma uva que gera um dos vinhos com mais longevidade no mundo, né? E o perfil dela ajuda nisso, porque ela tem normalmente uma característica, uma tendência para uma acidez mais alta e também uma boa presença de taninos, né? Que também preservam essa longevidade, vão fazendo com que o vinho vá evoluindo mais lentamente, né? E ganhando complexidade. Então, esses elementos são importantes. A acidez, se eles estiverem combinados, no caso da Cabernet Sauvignon, por exemplo, dos vinhos de Bordeaux e demais, das grandes denominações de origem, isso aí vai ajudar, né, nessa composição aí de um perfil mais apto para evolução. No entanto, a mesma Cabernet Sauvignon, né, justamente considerando agora o fator das condições naturais, essa mesma Cabernet Sauvignon, se ela tiver num clima, né, um clima mais mediterrâneo, como o Vale Central do Chile, como às vezes, por exemplo, no próprio sul da França, do Languedoc, se você trabalhar com a Cabernet Sauvignon, é a mesma cepa, mas ela vai ter um clima muito mais quente. E normalmente, né, isso faz com que ela tenha uma concentração maior de açúcar e a tendência é de baixar a acidez. Mesmo que ela tenha um perfil de maior acidez, ela vai ter uma combinação diferenciada ali, um potencial diferenciado que vai fazer com que ela tenha uma boa longevidade, mas talvez não tão longa como se ela tivesse, por exemplo, em Bordeaux, que tende a ter um clima mais fresco, né, com uma influência oceânica ali importante. Tá? Então, eu diria que, fechando essa questão, a combinação de uvas, né, com boa acidez, ricas em taninos e boa estrutura fenólica, né, que na verdade tem a ver com essa constituição dela, onde ela foi plantada, as condições da safra, as condições do clima e do solo, isso vai dar uma melhor estrutura fenólica e vai ter uma boa promessa de vinhos bem longevos. Né? Bom, terceira questão, como se dá o processo de envelhecimento do vinho? Como eu comecei a dizer, né, o oxigênio é fundamental para a evolução do vinho, tanto que a gente tem ainda, inclusive, os vinhos, você pode ver que hoje em dia a gente tem uma diferença muito grande de rolhas, né? As rolhas de cortiça são essencialmente preservadas para os vinhos que têm um potencial de guarda maior, porque elas permitem, né, lentamente, desde que o vinho seja guardado na horizontal, para manter a umidade da rolha. Então, se ela preserva ali, ela facilita um processo de microoxigenação, né, lento, do vinho, que vai fazer com que ele vá cada vez mais perdendo a sua agressividade, às vezes, da astringência, por exemplo, dos taninos, né? Quando esse processo de oxigenação vai aumentando, ele começa a ter essa evolução, ele chega num perfil mais macio, mais complexo e vai tendendo a perder, então, aí, essas características dessa sua riqueza, vai declinando, declinando, até morrer, até ficar um vinho meio sem graça, né? O que vai acontecer é que, na verdade, ele vai chegando mais próximo do que seria um vinho oxidado. A quarta questão seria, como vou saber o tempo de cada vinho, né? Como é que a gente sabe? Justamente, para saber exatamente, isso é algo um pouco difícil. A gente tem alguns elementos, sim, que te ajudam a poder identificar, né? Por exemplo, primeiro, o perfil de vinho, né? Eu já falei da uva, agora vamos falar do perfil de vinho. Normalmente tem vinhos que já são feitos para serem apreciados em sua juventude, porque a característica mais forte dele é o frescor, né? São os aromas mais primários. A evolução dele talvez não interesse muito, porque ele vai com o tempo ele não tende a ter uma característica aí, sensorial que seja tão agradável. Isso aí, por exemplo, é o caso dos espumantes, né? Dos brancos mais frescos. Por mais que eu tenha espumantes aí, por exemplo, como champanhes, que eles têm uma evolução maior, a tendência, o perfil, não é um perfil de vinho para ser apreciado mais com, uma, né, com um tempo de vida maior, né? Porque ele tende a com essa mudança, com essa evolução, ele vai ganhar aromas, características que vão um pouco desconstruir um pouco do perfil dele, que é de fresco, né, de ser um vinho fresco e agradável. Então, neste caso, o espumante branco mais frescos, alguns rosés também, que são mais claros, um perfil mais próximo do branco, né? A tendência, né, são vinhos que são, né, o tempo de vida deles é para ser logo que comprar, logo que você comprar e comprar em safras bem recentes, serem consumidos mais rapidamente. Alguns vinhos brancos, né, que vão ter uma passagem, uma evolução de alguns terroirs, denominações de origem mais famosas e de uvas com um potencial de guarda maior, como eu falei da Riesling, alguns chardonnays, por exemplo, da Borgonha, né, que tem uma passagem por madeira, e aí isso acaba tendo também uma adição, uma integração do próprio tanino da madeira, eles vão ter um tempo de vida um pouco maior do que os brancos, né, mais frescos. Os tintos, pela existência aí do tanino, né, pela característica do tanino, ele tende a ter o potencial de guarda maior, né? Mas especialmente se ele tiver também uma boa acidez e se ele for de uma categoria, né, um pouco mais elevada, até de preço, né, que a gente entra em outra questão. Porque tem os tintos leves, mais frutados, eles também são para serem consumidos mais frescos. Mas outro elemento para você identificar seria a própria categoria. Hoje em dia, no mercado, boa parte, né, a gente tem menos essa lógica da guarda. Então, boa parte dos produtos, né, tem uma linha um pouco, um giro mais rápido. Então, eles já chegam no mercado prontos para serem consumidos e principalmente, vamos dizer, aí na faixa até uns 100 reais, são vinhos para serem consumidos dentro de 5 anos, no máximo. Não são vinhos de guarda. E aí você vai vendo que as categorias, né, normalmente as vinícolas vão ter aquele vinho mais comercial, as categorias intermediárias, os tops. Quanto mais você sobe de categoria, de preço, a tendência é de você ter um vinho aí com possibilidade maior de guarda, desde que ele tenha esses outros constituídos, né, desde que ele tenha uva, desde que ele esteja no tipo de vinho com esse perfil, né? Sempre, se você quiser saber justamente mais, eu sempre aconselho olhar a ficha técnica, procurar informações sobre origem, produtores, para você ter uma assertividade maior nessa escolha aí de quando abrir a garrafa, né? Além disso, né, é importante também tomar cuidados, né, porque ele saiu, quando ele está na cantina, tenta-se fazer o máximo para que o vinho fique em condições ótimas aí de guarda. Mas, uma vez que ele sai para o mercado, tem um elemento que pode acelerar, alguns elementos que podem acelerar a oxidação do vinho, são a trepidação, muita movimentação, né? Então, a luminosidade, muita luminosidade, o ideal é que ele tenha super baixa luminosidade, temperatura mais constante e, se possível, dentro, temperatura mais baixa, não temperaturas muito altas, aí que fique até no máximo entre 15 e 20 graus, se possível dentro de uma adega climatizada que vai preservar uma temperatura mais baixa ainda. E uma umidade de 60% a 70%, que normalmente também as adegas climatizadas já têm isso, isso calculado, né? Já são feitas para preservar aí essa umidade. Então, todo cuidado é importante aí na guarda, considerando que às vezes ele já passou por momentos aí de transporte, de passagem, de mudança de um lugar para outro, de importador para fornecedor, então ele já pode ter isso aí já ter sofrido algumas movimentações que não são tão interessantes para preservar a longevidade do vinho, né? Finalmente, como identificar a longevidade do vinho na taça? A última questão. Bom, alguns elementos na análise sensorial do vinho a gente pode indicar, a começar pelo exame visual, que ele detecta bem, né? A tendência é que os vinhos brancos, eles comecem mais por uma coloração mais palha, esverdeado, e depois ele vai avançando aí, ficando mais amarelado e depois mais dourado. A tendência, então, é dele ficar e de uma cor mais clara, de um palha para um dourado e depois até chegar aí num âmbar, né? Isso aí é evolução. Quando a gente vê justamente essa coloração, isso indica que o vinho já está, né, numa idade mais avançada para os vinhos brancos. No caso dos vinhos rosés, a tendência é... A gente tem uma diferença aí, né, de ser rosé mais claro, rosé mais cereja, mas a tendência é que ele ganhe também um alaranjado, né, virando uma casca de cebola, uma cor mais salmão, pode indicar uma evolução também da idade do vinho. E no caso do vinho tinto, ele vai ganhando um halo alaranjado, tá, na borda, que tende a ir modificando também a coloração usual dele, que é mais rubi. Então ele vai depois ficando mais granada, acastanhado, né? Uma cor assim mais telha, né? Mais tijolo, atijolada. Isso também significa um pouco dessa oxidação. Ao contrário, se um vinho tem um rubi mais violáceo, mais púrpura, porque indica um vinho mais jovem, né? Nos aromas, a tendência é que que ele vá ganhando, aqueles de guarda ganham mais complexidade, não fique só nos aromas mais primários, mas também ganhe, ele vai criando mais aromas, né? Uma complexidade maior, um âmbito maior de complexidade, e evoluindo aí para os aromas terciários, que são mais de guarda, da interação do processo de envelhecimento dele. Mas quando ele vai perdendo e vigor, ele vai se oxidando, aí ele tende a fruta mais passada, a maçã cozida, até aromas também de nozes, de amêndoas. Isso indica uma idade mais avançada do vinho. E na boca, a tendência é que ele, quando está mais velho e perdendo a vivacidade, é que ele fica desequilibrado, né? Que o equilíbrio é uma qualidade do vinho. Ele perde esse equilíbrio, ele vai tendendo a perder a acidez, né? A sua vivacidade, e o tanino também já vai estar bem macio, no caso dos vinhos tintos, e aí o álcool às vezes fica mais evidente, então a gente tem um desequilíbrio aí também a ser percebido, né? Muitos dos vinhos hoje comercializados em grande escala, como eu disse, eles já são feitos, inclusive nos processos de produção, para que eles já cheguem muito prontos no mercado, né? Para que eles não, o consumidor não precise esperar o tempo melhor para ele ficar equilibrado. Mas também, normalmente, esse tipo de vinho ele não tende a não evoluir muito, né? Ele tem um tempo de vida mais breve e não ficar, às vezes, evoluir um pouquinho só e já começar a declinar mais rápido, e a curva de vida dele vai ser mais abreviada, mais diferenciada. Bom, é isso, já falei bastante. Espero que tenha ajudado a vocês a guardarem mais o conhecimento de vinho, né, aperfeiçoar e revisar isso também. O podcast ajuda nisso, porque ele é um formato mais fácil de vocês escutarem a qualquer momento, mesmo fazendo outras atividades. Compartilhem, deixem aí, não sei se tem 8 plataformas em que ele está disponível, algumas permitem que vocês deixem like, isso vai ajudar para que ele seja mais conhecido, né, para que a série toda seja mais conhecida. Se não escutaram os outros, podem conhecer, tem outros podcasts anteriores. E é isso aí, saúde, até a próxima.